Ok, conseguem-me ouvir? Diga-me só, por favor, mais uma vez, que se o som está bom do meu lado. Ok, obrigado. Obrigado. Bom, vamos então avançar. Obrigado a todos pela vossa presença. Peço desculpa por algumas questões técnicas que aconteceram nesta plataforma, uma plataforma nova. Já agora, Gilberto, peço desculpa, pá, mas está aqui a acontecer um problema técnico qualquer que, pá, não, vocês não estão, ou seja, os meus convidados para. Como oradores, não estou a conseguir visualizar o menu adicional do lado esquerdo. Pá, paciência, mas vou ter que perceber isto. Tinha feito testes anteriormente e funcionaram, mas não sei o que é que está a acontecer. Teria que ver isto com mais calma. Não, Gilberto, não. Já testámos isso. Não, Marco, não tem nada a ver com o host. Até porque já andei aqui à procura disso. Pronto, no, vocês. Que iriam falar, não vai ser possível porque não tem, ou seja, mesmo dando as permissões, não está a aparecer, não vos aparecem essas permissões. Nem para uma pessoa, nem para várias. Terei que ver isto com mais calma, com mais tempo. Já fiz, João, reiniciar várias vezes. Isso é sempre a primeira coisa a fazer. Peço desculpa a quem estava para falar aqui e partilhar a informação com vocês. Peço imensa desculpa, mas fiquei prometido. Se calhar na próxima semana com esta plataforma ou outra. Pois, João, é uma certa. É possível, é possível. Na próxima semana, se calhar, poderemos fazer algo mais, pronto, mais simples, provavelmente, e que funcione. Ok. Obrigado a todos pela vossa presença. Vou avançar um bocadinho. Vou falar de como criar nichos, ou seja, nichos ou websites desde o zero. Quando eu digo websites, não é construir websites, não é, o objetivo não é esse, não é estar aqui a construir um website desde o zero. Mas sim, quando temos um website ou quando queremos avançar com uma determinada ideia de negócio para a web, vamos tentar criar desde o zero de forma rápida, simples, estruturada e pensada, principalmente pensada para ver se conseguimos alguma rentabilidade ou não. Bom, avançando um bocadinho, acho que todos que estão aqui, acho que já me conhecem. Penso que sim. Se não conhecem, vão passar a conhecer. Sou Miguel Brandão. Estou a ler ao mesmo tempo o chat, estou a passar os slides. Por isso, se por vezes eu ficar quieto e não falar, estou a ler, portanto, o chat, porque podem surgir perguntas. O meu nome é Miguel Brandão. E o que é que eu faço? Faço estas coisinhas todas. Muito basicamente, tenho SEO Labs neste momento, serviços apenas e só de SEO. Pronto, dou formação também várias entidades, tenho vários projetos de nicho para testes de SEO, etc, etc, etc. Bom, não vou estar aqui a perder tempo com isto, porque depois vocês se quiserem podem pesquisar online. E vamos avançando. Eu gosto sempre de passar aqui alguns slides, se calhar muitos de vocês já conhecem, mas eu gosto sempre, sempre, sempre de passar. Para quê? Porque no fundo também eu tento sempre, de alguma forma, partilhar a informação de que isto não é nada fácil para quem trabalha em SEO e até para quem trabalha no marketing digital. Obrigado, Afonso. Muito obrigado. Grande abraço. Bom, para quem trabalha em SEO, é um bocadinho isto que está aqui neste slide. Ninguém sabe o que é que nós fazemos, como fazemos, o que é que estamos a fazer, qual é a rentabilidade do nosso trabalho. Mesmo em agências, por vezes, não sabem, ou se sabem, não conseguem perceber. O que é que nós estamos a fazer, por exemplo, uma tarde inteira ali a consultar websites? Nós podemos passar uma tarde inteira e vários dias a consultar websites simplesmente à procura de conseguirmos algum backlink. Apenas e só isto. E, no entanto, estamos ali a navegar e parece que estamos a brincar. Mas não é o caso. Estamos a trabalhar. É um bocadinho também com o marketing digital. Nós, profissionais de marketing digital, que estão aqui grandes e pequenos profissionais também, mas estão aqui muitos marketeers, do digital e sabe perfeitamente como é que isto funciona. Quando temos resultados rápidos, nós sabemos e conseguimos mostrar resultados e toda a gente fica feliz. Quando os resultados não aparecem, toda a gente desconfia do nosso trabalho, se está bem feito, se está mal feito, e normalmente está sempre, a desconfiança sempre pelo nosso trabalho em que está mal feito e que nós não percebemos nada disto. Eu próprio já passei por essa experiência e mesmo assim às vezes ainda tenho que ajustar e tenho que tentar puxar pelos galões, digamos assim, coisa que eu não gosto, para fazer entender que este tipo de trabalho não é fácil e dá muito trabalho e as pessoas têm de perceber que o navegar na internet, nós não estamos a brincar, nem estamos aqui a perder tempo. Vamos então perceber um bocadinho, vou falar aqui de várias áreas, de vários nichos. Alguns nichos vocês não conhecem, ou seja, ou então nunca, se calhar nunca pensaram nisso. Peço-vos por favor que eu vou falar de nichos que se calhar não deveria falar, mas como algumas pessoas que estou a ver aqui que já me conhecem, já sabem que eu sou muito transparente, não tenho maldade nenhuma, eu quero é partilhar com o conteúdo, quero partilhar com vocês. Bom, antes de pensarmos que temos uma ideia de negócio e queremos avançar para a web, nós temos, antes de tudo isso, antes de avançarmos para a web, nós temos que pensar em muita coisa. Isto é exatamente como um negócio offline, ok? Exatamente como um negócio offline, no digital é exatamente a mesma coisa. Se eu quero criar um blog informativo, com informação sobre gatos, lembrei-me dos gatos, não sei porquê. Se eu quero falar sobre gatos, ok. O que é que eu vou escrever sobre os gatos? Que tipo de informação é que vou ter sobre os gatos? Ou seja, eu tenho que passar informação para o meu leitor, certo? E ao passar essa informação, eu tenho que passar informação útil para ele. Falando de gatos ou falando de outra coisa qualquer. Falando de bolos, falando de calças de ganga, para vender calças de ganga, para vender produtos. Produtos feitos à mão, por exemplo. Enfim, qualquer tipo de produto ou qualquer tipo de área de negócio, nós temos que perceber muito bem o que é que o nosso potencial cliente, as necessidades dele, quais são as necessidades dele. Ele vai para o Google pesquisar, pesquisar, vocês estão sempre a brincar, ok, Marco, João, grande abraço. Vocês vão, ou seja, quando vamos para o Google pesquisar, nós queremos ter a melhor resposta possível. Eu não me canso de dizer isto. Temos que ter a melhor resposta possível e cada vez mais o Google está a mostrar os resultados para tentar dar o melhor resultado possível ao utilizador. Cada vez mais é isto. Com a inteligência artificial, o Google, pelas ferramentas que a Google nos dá gratuitamente, ele consegue perceber tudo o nosso histórico, ele consegue perceber tudo aquilo que nós gostamos e depois, no Google, nos resultados de uma pesquisa, ele vai tentar dar-nos a melhor solução, a melhor resposta possível. Portanto, nós somos espiados, entre aspas, pelo Google Chrome, pelo smartphone, enfim, pelo próprio Gmail, pelas ferramentas da Google. Tudo isso que andamos a navegar, o Google junta todos esses dados e depois tenta dar-nos, a cada um de nós, dar-nos o melhor resultado possível quando estamos logados no Google, ok? Quando estamos logados, tanto faz ser no Google Chrome ou no Google Firefox, ou no Firefox apenas. Portanto, quando estamos logados, o Google sabe tudo de nós. E então tenta-nos dar ali a melhor resposta. Se vocês, por exemplo, fazem uma pesquisa em que não estão logados no Google, os resultados que o Google nos vai mostrar já vão ser totalmente diferentes. Se vocês pesquisar por iPhone, ele vai tentar nos dar resultados, por exemplo, sobre a empresa, sobre a Apple. Desculpa, se fizer uma pesquisa por Apple no Google, em que não estejamos logados, os resultados vão ser diferentes do que estarmos logados. Porquê? Porque ele ainda não conhece, ou supostamente não conhece, porque não estamos logados, não conhece o nosso histórico, e aquilo vai fazer, vai-nos tentar dar logo ali naqueles primeiros resultados, naquela primeira página, vai tentar dar as melhores respostas possíveis. Então, se eu faço uma pesquisa sobre Apple, ele vai-nos dar informações da empresa, vai-nos dar informações onde comprar produtos, onde lojas online, onde comprar produtos próximo de mim, aparece o Google Maps e lojas que vendem produtos da Apple, vai-me dar informações, se calhar de vídeos, imagens de produtos da Apple, ou seja, ele logo ali vai tentar-nos dar o máximo de informação possível para quê? Para nós, como utilizador, em que ele supostamente não conhece o nosso histórico, para nós termos ali a solução. E cada vez mais é assim que o Google está a trabalhar. Então, nós temos que, quando arrancamos com um negócio digital, com um website, é isto que nós temos que pensar. Temos que dar a resposta ao utilizador. Principalmente perceber o que é que o utilizador vai pesquisar para o Google. O que é que o utilizador anda à procura? Quais são as necessidades do utilizador, as dores, o que é que ele precisa? Nós temos que perceber tudo isto. Depois, ou seja, eu não vou falar de matemática, eu não vou criar um nicho de, por exemplo, de escadas rolantes, se eu não percebo absolutamente nada de escadas rolantes. Se eu quero vender escadas rolantes, eu tenho que perceber minimamente aquilo, eu tenho que perceber minimamente do que estou a falar e do que estou a vender. Se eu não perceber muito bem, então certamente os meus utilizadores, visitantes, vão perceber isso. Ok? Vão perceber isso. Portanto, convém termos atenção e começarmos, se calhar, por uma área de negócio em que estejamos mais ou menos à vontade, tenhamos alguma experiência no mercado, não é obrigatório, mas ajuda imenso. Depois passamos para a questão dos conhecimentos técnicos. O que é isto dos conhecimentos técnicos? Eu próprio criar um website, WordPress será a melhor solução, vou necessitar de uma loja online robusta para vender milhares de produtos, eu tenho conhecimento para isso, vou contratar uma agência, o que é que eu tenho que fazer? Vou contratar pessoas internas para trabalhar este projeto, quais são estes custos, etc, etc. Claro que podemos começar sempre pelo mais baratinho, sermos nós a fazermos tudo, mas aí é quase um projeto de teste, mas pode ser perfeitamente, podemos começar por aí e depois alavancarmos e irmos crescendo. Portanto, o estudo de keywords, o estudo de termos nas devidas ferramentas, que existem várias, eu vou já a seguir falar disso, deve ser muito, muito, muito importante. Porquê? Porque a partir daí eu consigo perceber o que é que o meu potencial cliente, o que é que a minha potencial visita do meu projeto online, o que é que ele anda à procura, quais são as necessidades dele, e se procura muitas vezes ou não no Google. E por fim, também muito importante, é como é que eu vou rentabilizar este meu projeto. Ok, se eu vou falar de gatos, uma vez mais, há sempre a opção de vender produtos para gatos. Vamos imaginar que eu consigo bastante tráfego para o meu projeto que fala de gatos, a seguir tenho tráfego, vou tentar converter esse tráfego em vendas. Ou, então, vou entrar em acordo com uma empresa que vende produtos para gatos e vou tentar vender no meu website. Essa venda depois pode ser à comissão, pode ser via afiliado, enfim, isso depois é outra questão. Mas eu tenho que perceber é se posso ganhar dinheiro se o meu projeto crescer. Posso depois, então, mais tarde até, por exemplo, pensar num projeto, ainda falando dos gatos, perceber se as veterinárias estarão interessadas em dar consultas online no meu projeto, a partir do meu projeto. Poderia ser, temos aqui duas possibilidades que poderíamos ganhar dinheiro com este nosso projeto de gatos, para além de muitas outras, ok? A partir daqui, é uma questão de vocês tentarem ver a melhor forma, se o projeto que vamos criar, ou que estamos a pensar criar, se vamos conseguir ganhar dinheiro com ele. Se virmos que não há afiliados, não há produtos relacionados em que possamos vender para aquele tipo de projeto, se não há nada, esqueço esse tipo de projeto. Porquê? Vamos estar a trabalhar, vamos criar um projeto, vamos perder tempo, vamos perder dinheiro, embora não seja muito, mas ok, gasta sempre algum dinheiro, principalmente tempo. E depois, como é que vamos rentabilizar esse projeto? Vamos fazer só porque sim? E depois o que é que vamos fazer a esse projeto? Tudo isto tem que ser pensado antes de qualquer tipo de, portanto, de arranque de qualquer negócio digital. Temos de pensar muito, muito bem nisto tudo. E para além de outras questões que possam surgir entretanto. Depois, vamos imaginar que temos tudo isto pensado. Ok, sim, vamos avançar. E depois, vamos então criar o projeto. Vamos começar pelo básico, quando criamos um projeto em WordPress, estamos no mini, WordPress, criamos, o projeto fica pronto e começamos a criar conteúdo. Começamos a criar conteúdo e começamos, ao final de 6 meses, 8 meses, 1 ano, começamos a ver que realmente o nosso projeto está a crescer em termos de visitas. Ok, está a crescer em termos de visitas orgânicas, não é? Mas depois, queremos ir mais além, podemos pensar em publicidade paga, tanto no Facebook como no Google Ads ou noutra plataforma qualquer. Portanto, depois podemos aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos de SEO para melhorarmos os nossos artigos, o nosso conteúdo, para irmos buscar ainda mais visitas qualificadas organicamente ao motor de busca da Google. Mas esses conhecimentos de SEO, será que vou ser eu a aprender? Vou ter tempo a aprender isso tudo? Vou contratar alguém? Vou pedir ajuda? Vou fazer um curso? Portanto, são mais custos e mais perca de tempo. Publicidade online, estou disponível para gastar dinheiro? Quanto dinheiro é que vou gastar? Depois será que vou conseguir ter rentabilidade para isto tudo? Ou seja, o que é que nós queremos no final, ou seja, logo no início, se possível, mas o que é que nós queremos para cada projeto? Visitas qualificadas que estejam interessadas no nosso negócio. Isso é o que nós queremos, todos nós é isso que queremos. Porquê? Quantas mais visitas, mais probabilidade temos de vender mais. Quando digo vender, pode ser vender enfim, uma aula online, pode ser vender produtos via afiliados, enfim, podemos vender, desde que haja produtos e serviços para vender, nós podemos vender tudo o nosso projeto, que está cheio de visitas, e temos de começar a converter essas visitas. Não esquecer também que podemos começar também a criar a nossa base de dados de e-mail, a partir do zero. Ou seja, começar a captar, fazer o registro de uma plataforma de e-mail marketing, há muitas, ok? Egoi, MailChimp, enfim, há tantas por aí que vocês podem escolher, podem começar mesmo pelo zero, criar formulários de captação de leads e depois utilizadores, o que é que nós queremos? Que os utilizadores se registrem, portanto, nesses formulários e para nós ficarmos com esses contactos na nossa base de dados, para depois, o objetivo é vendermos também via e-mail marketing. Ou seja, o nosso objetivo é sempre vender, vender, vender. Qualquer negócio na web, o objetivo é ganhar dinheiro, ok? Ponto final, é isto. Temos de ter em atenção, realmente, como eu refiro aqui neste slide, como é que nós podemos ganhar ou conseguir mais visitas organicamente ou então com publicidade. Com estas duas opções, e depois temos as opções, claro, e-mail marketing e outras por aí fora. Mas, organicamente e anúncios pagos, estas provavelmente serão as duas opções que podemos começar a trabalhar já com bastante rapidez em qualquer projeto, mas tudo isso implica custos e tempo. Uma questão tremendamente importante que eu quero partilhar com vocês, falo por experiência própria. Qualquer projeto online, o normal é abandonar ao fim de 2-3 meses, porque não há visitas, não há feedback, estamos a perder tempo e não vemos melhorias em nada e perdemos a vontade do projeto, começamos a não olhar para o projeto como um negócio e depois abandonamos completamente o projeto. Ou seja, isto quer dizer que, esqueçam que assim não resulta. Quando começamos um projeto, temos que pensar sempre, de preferência, em médio e longo prazo. Eu diria até longo prazo, nunca menos de um ano, ok? Durante o ano, trabalhar, tentar dar o nosso máximo, tentar captar um máximo de visitas, tentar vender sempre alguma coisa, esse é o nosso objetivo. Se ao final do ano não conseguirmos absolutamente nada, nem de visitas, nem de vendas, então alguma coisa se passa. Ou nós não fizemos o nosso trabalho em condições, ou então este nicho ou este projeto não tem força para arrancar. Poderíamos, se calhar, enganar-nos, pensarmos que iríamos ter sucesso e não foi o caso. Pode acontecer, mas isto temos que ir avaliando mês a mês e ao final do ano tomar decisões, ok? Eu posso vos dizer que ao final do ano, de registros de domínios que faço no início de cada ano, no final do ano não renovo os domínios, cerca de 20, 30, 40, depende da quantidade de domínios que eu vou registrando. Porquê? Ou não tenho tempo. Também, Gilberto, pois, são outras questões. Boa, mas isso são outras questões. É verdade, sim, sem dúvida, já apanhei essas questões e outras mais. Mas há sempre a opção Google Ads. Google Ads, ou seja, publicidade online, tanto Facebook como Ads, Twitter, etc. Portanto, eu estava a dizer que tenham paciência, trabalhem, assim, você ao trabalhar durante o ano, vão ganhar experiência, vão aprender tudo e mais alguma coisa sobre o digital, desde o e-mail marketing, desde como criar campanhas para e-mail marketing, publicidade online, vai-vos obrigar a aprender, se calhar, o SEO, ou seja, vocês vão ficar expertos nesta matéria. Depois já estão prontos para ir para o próximo negócio, ou então para ir para o próximo projeto. Eu recomendo sempre isto. Para quem já esteja a trabalhar em agências ou empresas no marketing digital, tenham sempre um projeto paralelo vosso. Façam os vossos testes, porque é assim que aprendemos a trabalhar marketing digital, ok? Eu já trabalho desde alguns aninhos e a minha experiência é esta. Eu aprendi com muitos outros profissionais, claro que sim, principalmente no mercado inglês, claro que aprendi, mas depois tive que colocar na prática a minha realidade, ou a nossa realidade. E se eu não o fizesse, andava ali a inventar coisas, a fazer coisas em cima do joelho, e depois os resultados eram zero. Portanto, temos que implementar, temos que fazer para aprendermos. Eu próprio aprendo todos os dias, ok? Estão sempre novas ferramentas a aparecer no mercado, como vocês sabem, para quem trabalha na digital, estão sempre a aparecer novas técnicas, novas soluções. Ou seja, isto é um mercado que hoje é assim, amanhã já não é assim. O Pimenta Machado já o dizia, o que a verdade é hoje, amanhã já pode não ser, ou amanhã já é mentira. Algo parecido. Portanto, temos de estar sempre atentos neste mercado, desgasta muito, é verdade, sim. Mas isto não é para todos. Okay? Eu costumo dizer, isto não é para todos. É um bocadinho para aqueles que vão para o ginásio e ficam cheios de músculos. Nós começamos a dizer que eles injetam coisas, mas aquilo não é para todos. Okay? E um bocadinho em comparação com o digital, é jeito de brincadeira. O digital leva o seu tempo. Não, João, não, isto é só aquilo que eu penso. E vale o que vale. Mas principalmente temos que perder tempo e nunca se esqueça que vamos aprender imenso ao criarmos os nossos projetos próprios. Avançando mais um bocadinho no próximo slide. Sempre, Cristiano, sempre. Investir no nosso conhecimento é o mais importante. Certamente muita gente já viu este meu slide. Isto é batalha, é uma batalha que eu gosto de partilhar com todos, sempre. Passa a ser um bocadinho chato este slide, mas eu não me canso de o passar. Isto é uma guerra, ok? Eu, neste caso, faço com o Google, mas poderia estar ali Facebook, por exemplo, ou poderia estar qualquer coisa. Portanto, isto só para dizer que nós, do marketing digital, a nossa batalha é imensa, é gigante, e depois vemos coisas que não correspondem à realidade. O Google dá muito tiro nos pés, o Facebook também, enfim. Mais uma vez, este slide também gosto de partilhar, que nós do digital não somos super-heróis, nem nada que se pareça. Cuidado com aquela malta que trabalha no marketing digital e já se põe a partilhar dicas um bocadinho assim estranhas e avançadas e alguns hacks, porque parece que a coisa se torna um bocadinho fácil e simples, mas as coisas não são assim. Pode-se aplicar, mas sempre pensando que pode correr mal. E ao aplicar, precisamos ter algum cuidado. Na minha opinião, pela minha experiência, claro que eu aplico alguma coisa ou seja, acelera o processo, ok? Em vez de demorar 2 dias ou uma semana, tento fazer ali algumas coisas para ver se resulta e para ver se, por exemplo, a keyword sobe mais rápido. Mas eu não faço isto em clientes, ok? Isto em clientes, exatamente, João. Sim, vou dizer que sim, claro. Quem trabalha em SEO, aplica. Não há ninguém que não aplique. Quem não aplicar, e quem seguir já agora, e quem seguir muito as regrazinhas do Google, posso-vos garantir que vai passar 2 anos e 3 e não sai da cepa torta. Mas, no entanto, está a fazer um excelente trabalho. Se temos clientes que nos pagam para estar a trabalhar 1 ano, 2, a seguir todas aquelas regras que o Google quer que nós devemos seguir, se o cliente continua-nos a pagar e nós vamos implementando aquelas regras todas direitinhas, durante 1 ano, 2 anos, perfeito. Isto seria no mundo perfeito. Só que não existe no mundo perfeito. Na minha opinião, os clientes querem sempre resultados para amanhã. E ao final do mês já estou a perguntar para os resultados. Como vocês sabem, quem trabalha no digital é sempre assim. Atualmente, como já disse no início, e pela minha experiência, pela minha opinião, e pensando nas conversões, cada vez mais, aliás, para não dizer já, o caminho é este. Analisar a intenção de busca do utilizador, uma vez mais, é perceber aquilo que ele anda à procura para darmos a resposta. E a melhor resposta possível. Se nós não percebermos isto, vamos estar a criar conteúdos, como eu vejo agora toda a gente fala no inbound marketing, toda a gente fala em criar blogs, toda a gente fala em criar artigos poderosos de 1000 palavras. Ok, toda a gente está a escrever artigos. Mas será que alguém lê esses artigos? Qual é o critério que estamos a trabalhar para a criação desses artigos? Será que esses artigos vão ao encontro das necessidades do visitante, do nosso site? Enfim, temos que pensar nisto tudo. E o que eu vejo por aí são artigos e conteúdos que ninguém lê, que chatos, só texto. Enfim, não há um pensamento estratégico. E fico-me por aqui para não dizer mais nada. Um bom estudo de keywords, como já referi anteriormente, é importantíssimo. Não me canso de dizer isto. Façam, há ferramentas quase gratuitas, agora já não há ferramentas gratuitas. O Abersuggest, que eu conhecia, era a única ferramenta gratuita, mas já deixou de ser gratuita. Mas, no entanto, conseguimos fazer ali algumas pesquisas. Eu digo Abersuggest, mas podem ser muitas outras. Como vocês já devem conhecer, Semrush, Ahrefs, enfim, há centenas delas, KW Finder, há diversas no mercado, como vocês podem ver aqui. Estas são algumas. Cocalyze.com, para já, ainda tem uma funcionalidade gratuita de pesquisa de keywords. Não é nada do outro mundo, ok? Mas já temos ali alguns dados muito interessantes. É gratuita, ok? E eles ainda estão no mercado há relativamente pouco tempo, mas estão a crescer muito, muito rápido. Depois, qualquer uma destas ferramentas tem uma versão gratuita e vocês podem utilizar a versão gratuita perfeitamente para ir buscar aquilo que vocês querem, para fazer análise e para perceber aquilo que o vosso público-alvo anda à procura. Portanto, não vos impede de utilizar uma ferramenta paga, mas utilizando apenas e só aquela versão gratuita. Com a versão gratuita vocês já podem buscar muita informação, muita mesmo. Portanto, não fiquem com medo das versões pagas, porque elas dão sempre algo gratuito para nós fazermos testes e irmos buscar informação. Destas todas, eu recomendo todas, ok? Eu gosto de utilizar várias, para quê? Para depois colocar tudo numa folha de Excel e perceber e fazer as minhas estimativas e depois para tomar decisões. Este é um exemplo da SEMrush, podem na versão gratuita podem ter acesso, se não estou em erro, eles agora estão a colocar muita coisa paga, mas acho que sim, ainda têm acesso a esta ferramenta, esta funcionalidade. E colocamos uma keyword e ele depois dá-nos variedíssimas sugestões. É um bocadinho semelhante à ferramenta que vamos ver já de seguida. Cocalyze é uma ferramenta que eu recomendo. Eu estou a utilizar e recomendo, sem dúvida. Ok, Gustavo. Para aplicações grátis... É uma pergunta... Não, é uma observação. Se for uma observação, obrigado, Gustavo. Qualquer coisa, é só perguntar. Outra questão, outro slide que já devem conhecer, quem me conhece já viu este slide, já passou por isto. Por favor, implementem esta estratégia da cauda longa. Depois de estudo de keywords, é importantíssimo percebermos que tipo de keywords é que nós temos. Ok? Vou só partilhar, colocar em prática, vou só partilhar com vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. Ok, vou ter que fechar os slides para partilhar aqui o meu. Fechar os slides. Só um segundinho. Vou partilhar aqui. E vou entrar no Obersuggest. Vou dar um exemplo muito rápido, muito simples, para vocês começarem a trabalhar esta questão do estudo de keywords. Estão a visualizar Afonso, eu não gosto, é assim, fazem-me imensas, muitas perguntas sobre qual, exatamente sobre isso, qual plugin utilizar ou o melhor para o SEO em WordPress. Eu vou ser sincero, eu praticamente, para mim os plugins, não ligo muito a plugins de SEO, não, para mim não me, pronto, também devido à minha experiência, ao meu trabalho, portanto, não me interessa muito. Porquê? Porque já sei o que quero fazer, já sei como fazer, e isso para mim não é os plugins que me vai ajudar em alguma coisa. No entanto, qualquer um deles faz, uns fazem com mais funcionalidades do que outros, mas qualquer um deles faz aquilo que nós pretendemos fazer. Okay? Simplesmente ajuda, pode ser esse Mia. O Yoast pode ser, e agora uns outros. Enfim, que pode nos dar também, sim, Gilberto, isso agora é o que está em moda, esse é o que está em moda agora, esse plugin é bom, é, claro que sim, mas, ok, são plugins, existem muitos outros. Eu podia-vos recomendar aqui também um plugin feito por uma empresa alemã que também é muito bom. Pronto, há diversos, ok? O mais importante é vocês saberem aquilo que querem fazer, e não é por terem luzinhas vermelhas ou azuis ou verdes ou roxas que vocês vão conseguir posicionar. Esqueçam isso, não existe. O mais importante é vocês organizarem o vosso conteúdo, todo ele preparado e focado para aquela keyword necessária que nós queremos posicionar, e depois vale o que vale, ok? Os plugins de SEO valem o que vale. Eu não sei porque, mas isto não me está aqui a dar. Não estou a conseguir. Digam-me o seguinte, vocês estão a conseguir visualizar a minha tela? Ou seja, o Obersuggest? Não. Ah, vou recarregar aqui. Isto bloqueou. Ok. Ok. Já cá estou. Não tenho que fazer aqui o refresh apenas para tentar carregar aqui. Compartilhar a tela. Segundo ele diz aqui, tem uma funcionalidade. Compartilha a sua tela. Ok, Rui. Pois. Ainda bem que estou perdoado. Pois não dá, não estou a conseguir. Ok. Isto me está a deixar compartilhar a tela, não sei por que raio. Mas vou então voltar aos slides. Vamos lá então voltar aos slides, já não consigo explicar aqui rapidamente. Ok, isto há alguns bugs que vou ter que partilhar com eles, com a empresa, e vai ter que ser. João, mas pode sair, ok? Pode sair, a qualquer momento pode sair. Por acaso, Rui, isto aqui está um bocadinho complicado em termos de cabos, estão bastantes cabos mesmo aqui à minha volta. Inclusive já troquei de PC. Não, Roberto, porque eu não quero que se veja a minha cara. Normalmente até nem utilizo. Nem utilizo a webcam ligada. Diga-me o seguinte. Consegue visualizar o AbraSuggest? Consegue visualizar agora o AbraSuggest? Está-me a dizer que sim. Bom. Vou fazer um refresh novamente. Estou com aqui agora. Ah, ok. Vamos lá ver se consigo. Aquilo agora nem está a mostrar a tela, nem está a mostrar os slides. Ok, o Fábio está a perguntar como se faz SEO sem gostar de escrever. Fábio, na minha opinião, ok, na minha modesta opinião, quem faz SEO não é escritor. Ok, pode perceber como otimizar os conteúdos, mas nós não somos escritores. Para isso há pessoas que escrevem, há jornalistas que escrevem muito bem. E nós não somos escritores, esta é a minha opinião. Portanto, não somos obrigados a gostar de escrever. Claro, se estamos a criar um projeto próprio, há formas, já agora posso partilhar também, há formas de buscarmos conteúdos gratuitamente e que ainda não estão indexados ao Google e aproveitar esses mesmos conteúdos. Mas agora estar a escrever para gostar de SEO, na minha opinião. Bom, isto não está fácil. Agora isto resolveu bloquear-me. Só aqui alguns segundinhos que eu vou tentar resolver esta questão. Pois é. Vou ter que fazer novamente mais um refresh, que isto não está a conseguir apresentar. Os slides não está a conseguir apresentar a partilha de tela. Ok, voltei. Fiz logout e login novamente. E vamos ver, espero que agora os slides, pelo menos os slides, consiga partilhar porque acho que esta plataforma não estava preparada para receber, se calhar, tanta gente. Ah, parece-me que sim. Ok. Bom, pelo menos. Bruno, já tenho o microfone ligado. Consegue? Ok. Bom, isto vou só dizer o que aconteceu. Tentei compartilhar o meu ecrã, não consegui, a ferramenta não deixou. Sim, consegue me ouvir? Consegue me ouvir agora? Ok, obrigado. Bom, o que está a acontecer aqui é que eu não estava a conseguir. Estava a tentar partilhar o meu ecrã, mas entretanto ele deve ter bloqueado por algum motivo e depois nem os slides estava a conseguir mostrar. Nem a partilha do meu ecrã. Portanto, agora consegui voltar aos slides e cá entre nós não vou voltar a mexer em mais absolutamente nada. Já agora esta também é uma plataforma nova, o branch.com. mas tem aqui ainda muitos bugs para resolver. Vou tentar voltar aos slides. Eu iria explicar muito rapidamente no Obersuggest como fazer uma análise de keywords e depois, até com o ficheirinho de Excel, simples, fazermos e avançarmos com o estudo de keywords. Entretanto, alguma pergunta que tenham, aproveitem por favor enquanto estou aqui a avançar com os slides. Ok, vou parar aqui na cauda longa, que eu gosto sempre de forçar e de falar da cauda longa. Ok. Quando está a abrir, não é aqui. Aqui também não. Ups. Estava lá, pois estava. Ok, é aqui mesmo. Bom, muita gente já está farta de ouvir isto, certamente. Outros também, se calhar, já ouviram falar nisto algumas vezes. Mas eu não me canso de explicar isto. Porquê? Porque não vejo esta estratégia simples e não vejo aplicada em projetos. Em websites. Porquê? Porque vejo muitos. Eu vou dar aqui um exemplo de uma formação em que uma aluna estava. Ok, não vou dizer o nome da aluna, mas vou dizer qual é a área de negócio e qual era a empresa. A empresa é uma daquelas empresas conhecidas que substituem os vidros para carros, quando partimos um carro. Algum carro não, quando partimos o vidro de um carro e reparamos esse género de empresas, que agora está-me a faltar o nome, que são bastante conhecidas, fazem reparações de vidros para automóveis. Escrevam, por favor, aí o nome de uma aí por baixo. Glassdrive, por exemplo, exatamente. Carglass, exatamente. Obrigado, obrigado pela ajuda. Está-me a faltar agora aí. É tudo glass. Tudo glass, são todos glass, depois o que muda é a marca. Exatamente. Há variadíssimos. Então, uma aluna estava a trabalhar com uma empresa, com uma agência de Lisboa. Não tenho nada contra ser de Lisboa, porque eu até sou benfiquista. Não tenho absolutamente nada. E então, estava a trabalhar com uma empresa dela que fazia exatamente isso, ou era Carglass, ou Express, ou, pronto. Era uma dessas empresas. Estavam a trabalhar com uma agência de Lisboa em que estavam a trabalhar o SEO e o Google Ads. Ok? Estavam a trabalhar. A estratégia. E depois, entretanto, nas aulas, a fazer um estudo de keywords, eu perguntei portanto, à colega uma palavra-chave que eles estavam a trabalhar para analisarmos e vermos, simplesmente para vermos que tipo de trabalho que eles estavam a fazer. Bom, e depois entre nós, entre os alunos e comigo, para tentarmos ali, de alguma forma, perceber o que eles estavam a fazer, também ajudar a colega a perceber o trabalho que a agência estava a fazer. Pronto, dentro disso. E então uma das palavras-chave que ela foi ver lá o ficheirinho de Excel em que essa empresa estava a trabalhar era reparações. Reparem, uma empresa que faz reparações de vidros para carros, para automóveis, a palavra-chave que estavam a trabalhar em Google Ads e SEO era reparações. Reparações de quê? De automóveis? Reparações de telemóveis? Reparações de automóveis? Reparações de sei lá, de computadores? Reparações de casas? Reparem, isto não faz sentido. E, no entanto, o que me chocou um bocadinho, entre aspas, foi uma agência estar a trabalhar esta keyword. Ou seja, quem anda à procura da palavra com a palavra-chave reparações, reparações do quê? Que tipo de reparações? É um bocadinho como está aqui no exemplo de vestidos. Interessa-me a mim ter uma loja online de roupa, seja ele de vestido, seja do que for, e eu apostar na palavra-chave vestidos? Isto é muito vago. Quem é que anda à procura de vestidos ou quem é que anda à procura de reparações? Ainda não sabe aquilo que quer. É um bocadinho isso. Na procura de reparações, depois vai tentando, filtrando, mediante ali os resultados do Google, mediante aquilo que o Google vai recomendando. É como um bocadinho com vestidos. Quem vai pesquisar por vestidos? Ainda não sabe e anda à procura de ideias, na procura, se calhar, de tecidos, na procura de modelos, padrões, etc. Ou seja, eu vou apostar esta keyword, gastar dinheiro em Google Ads e gastar dinheiro com SEO para tentar posicionar esta keyword, se depois em termos de retorno de conversões vai ser praticamente zero? Ok, pode-me dizer, estamos a trabalhar a marca. Tudo bem. Se o cliente, durante um ano ou dois, me pagar para eu trabalhar a marca, perfeito. Ok, tudo bem, continuo a trabalhar o SEO e a gastar dinheiro no Google Ads para esta keyword. Agora, nós temos que começar a afunilar isto. Nós queremos é conversões. Nós, qualquer um de nós que aqui está, queremos é ajudar o cliente a ter mais conversões. Carlos, posso garantir que a palavra-chave reparações é muito, tem muitas pesquisas online. Muitas, muitas pesquisas. E é para isso mesmo que serve o estudo de keywords. Ok? Se forem para o AbraSuggest, se estiverem no computador e pesquisarem reparações no AbraSuggest, vocês vão ver o volume de pesquisa mensal. É enorme. É um bocadinho como vestidos. Depois, à medida que... Ok? Pois, e isso pode induzir a erro, Carla. Exatamente. A questão é que é essa. Se não tivermos esta estratégia da cauda longa, vai induzir a erro. Porquê? Há muita procura, mas o termo é muito vago e tem muita concorrência. Principalmente tem muita concorrência. A palavra-chave é mais cara, logo quando estamos a trabalhar Google Ads. Depois, para trabalhar o SEO, a concorrência é gigantesca para conseguirmos, e não sabemos se vamos conseguir, chegar ali à primeira página de resultados. E vai demorar imenso tempo. Entretanto, o cliente, ou o patrão, ou o diretor, está-nos a pagar para aquilo, para termos resultados. Que vantagem que isto tem? Na minha opinião, nenhuma. Mas depende. Há caso e caso, mas, pela minha experiência, este tipo de keywords... jornalistas, não é o meu foco de trabalho inicialmente, ok? Inicialmente. Depois, o mais importante seria começar a perceber quais são os termos para reparações. Se nós estamos ligados a reparações de vidros de automóvel, é isso que nós queremos aparecer. Porquê? Porque o utilizador anda à procura de reparações de vidros de carro e é isto que ele quer. Ele quer uma empresa que o ajude a reparar o vidro dele que partiu. O vidro dele do carro, que partiu o vidro. Então, o que é que nós temos de fazer? Trabalhar essa keyword e dar a resposta no nosso website. É isto que nós temos de fazer. Ponto final. Não vamos estar a inventar com reparações para a frente e reparações para trás. Porque reparações podem nos levar a muitos outros tipos de reparações que não interessam nada para o nosso negócio. Seguindo este exemplo dos vestidos, é exatamente o que aqui está, como vocês já viram. Para mim, o mais importante são as long tails. Isto é logo, são logo as primeiras keywords que vão à procura. Keywords como, por exemplo... como, por exemplo, comprar, sei lá, vestidos online, comprar empresas de reparações de vidros de carros, no Porto, por exemplo. Enfim, quando o utilizador anda à procura mesmo exatamente daquele termo, okay, ele precisa de ajuda e é aí que nós temos que entrar. Se nós temos aquele serviço ou aquele produto, vamos ter que o dar. Se vamos ter que o dar, vamos ter que otimizar não o nosso website todo, mas sim, focar uma página para lhe dar a devida resposta. Porquê? Porque o Google posiciona páginas, URLs, e não posiciona websites. Claro que aparece lá a nossa URL principal, mas se calhar a nossa URL principal ou o nosso domínio principal está focado numa determinada keyword e o Google pode perceber e interpretar qual é essa keyword e dar como resposta e aparecer nos resultados ao utilizador. Uma vez mais, keywords informativas. Isto ficou assim um bocadinho... pendurada ali, informativas, mas é daqui do tamanho daqui da janela. Bom, o que são keywords informativas? São keywords que nós podemos utilizar numa secção de notícias ou de blog. Recomendo sempre. Quem me conhece já sabe que eu digo sempre isto. E porquê? Porque o utilizador anda apenas e só à procura de informação. Ainda não sabe muito bem aquilo que pretende e anda à procura de informação. Como, por exemplo, voltando atrás, nos vestidos, os melhores vestidos... com padrões azuis do ano 2019. Ok? Se o foco for vestidos 2019, a keyword está lá. E depois vamos falar, criar um conteúdo todo bem escrito, se calhar com vídeo, se calhar com imagens. E depois, não se esqueçam dos links internos a apontar para os produtos. Isso é importante, ok? Isso não se pode esquecer. Exemplo de keywords formativas. O que é o SEO? Quem matou o Jeff Kennedy? Onde se situa a Torre dos Clérigos? Enfim. Todos estes termos que estão em muitos e muitos outros são apenas informação em que o utilizador anda à procura de informação. E é esta organização que temos de fazer quando fazemos um estudo de keywords. Aliás, eu faço isto para estratégias de SEO, mas também, Roberto, viu o Roberto Cortes aí alguns pela sala, não sei se ainda está na sala, mas pronto, para quem trabalha PPC, eu também utilizo esta estratégia para os anúncios, ok? Pronto, não sei se, como é que vocês utilizam, fazem a estratégia de keywords. Não sei, Roberto, podes dar a tua opinião também já agora, seria bom, mais um complemento. Eu faço este estudo de keywords, organizo as keywords, tento perceber, parece eu, quais são aquelas que eu quero posicionar e que, em termos de comparação de conversões versus possível posicionamento, aquelas que vou trabalhar, e o resto vou tentar trabalhar em Google Ads. São keywords que, pronto, que não vale a pena. Por exemplo, seguros, eu dou sempre este exemplo de seguros. Eu se calhar trabalho mais rapidamente seguros qualquer coisa em Google Ads do que propriamente para em SEO. Pronto, esta é a minha opinião, ok? Claro que vocês que estão aqui na sala, que já têm outro também a vossa experiência, também é claro que sim, claro que é válida, mas apenas esta é a minha experiência e aquilo que eu passo para vocês. Se puderem complementar, seria ótimo. Quais são as vossas estratégias para o estudo de keywords, tanto para ads ou SEO? Bom, no que vocês acharem melhor. Depois, entretanto, sim, Gustavo, eu acho que sim, que todo aqui na sala toda a gente está a ouvir. Não sei se o Gustavo continua a ouvir. Bom, e depois temos as navegacionais de investigação comercial, onde aparecem as cores, os tamanhos, as marcas, enfim. Isto convém, por exemplo, porque nunca se esqueçam também, já agora no SEO, é muito importante trabalharmos a marca, ok? Organicamente. Por exemplo, se é uma marca nova, nós podemos começar a trabalhar a própria marca. Por exemplo, camisas, marca, e o nome da marca. Isto para quê? Para começar a habituar utilizadores a fazerem pesquisas no Google pela nossa marca. E depois, ou seja, a nossa marca começar a crescer no número de procura e número de buscas no Google. Vamos trabalhando também, é assim desta forma que vamos trabalhando a marca organicamente. Não vou falar agora aqui Google Ads, mas organicamente nunca esqueço também atribuir e trabalhar a marca. É muito, muito importante. Depois, para mim as mais importantes para gerar negócio são estas aqui, como referi há pouco. Ou seja, quando o utilizador, principalmente para lojas online, quando o utilizador pesquisa comprar camisas online, o que é que ele está à procura? Ele quer comprar. Ele não está à procura de nada. Ele quer comprar camisas online. Ele já está com o cartão de crédito, digo eu, não é? Em termos de pensamento, ou seja, em termos de funil, ele já está a meio do funil. Ele está com o cartão de crédito na mão, já sabe o que quer comprar, já sabe os padrões, as cores, etc. E ele quer comprar camisa online. Faz um bocadinho de confusão ainda cá em Portugal, ver muitas lojas online que não trabalham estas keywords. Para não dizer que me faz imensa confusão. Por que não utilizar uma categoria de um determinado produto, comprar ou compra de camisas online? E depois, ou seja, otimizar aquela categoria com o respectivo produto, tendo lá o produto todas, as camisas todas, que temos à venda. Claro, estamos a falar de milhares, a questão aí são outras. Mas temos ali 15, 20, 50, 100 camisas, com vários padrões, vários tecidos, a keyword podia-se chamar perfeitamente comprar camisas online. Porquê? O utilizador se faz uma pesquisa no Google, comprar camisas online, e se nós aparecermos, vai aparecer exatamente aquela categoria com as nossas camisas que temos na loja online. Esta já é uma vantagem. O utilizador anda à procura, entra na nossa página e depois certamente vai comprar. Das duas uma, ou compra ou não compra. Se comprar, perfeito. Mas se não comprar, alguma coisa se passa no website, é porque o website não está bem otimizado para a compra. Ou o produto não estão, a fotografia pode não estar atrativa para o utilizador, os textos do produto para a venda do produto, o botão comprar pode estar ali muito pequenino ou muito passa por despercebido. Depois, uma coisa que eu vejo muito nas lojas online é terem aqueles iconezinhos ou aquelas pequenas imagens dos ícones das redes sociais logo ali por baixo do botão comprar ou então ao lado do botão comprar. Meus senhores, isso é meio caminho andado para o utilizador fugir dali do processo de compra. Pelo menos já li muitos, muitos estudos sobre isto e realmente já me aconteceu eu a tentar comprar e sem querer cliquei num desses botões e fui partilhar no Facebook e depois entretanto lembrei-me do Facebook e andei pelo Facebook e não fiz a compra. Passado um dia que eu tive que voltar a fazer a compra. Cuidado com essas questões todas, tem que ser bem analisado. Testes AB é importantíssimo, há várias ferramentas, utiliza a ferramenta gratuita da Google, que agora esqueci-me, passou-me, mas é gratuita, mas façam tudo testes AB. para perceber todas essas questõezinhas. Portanto, tentar dividir tudo isto, tentar dividir todos estes termos e todas estas keywords. Este é um exemplo, ok, que eu fui buscar à web, mas já de seguida vou-vos mostrar um exemplo. Google Optimize, exatamente, Roberto, é esse mesmo, obrigado. Usem e abusem desta ferramenta enquanto é gratuita. É, para mim, na minha opinião, é fantástica para percebermos as alterações e melhorias de todas as páginas web. Portanto, isto é simplesmente uma folha de Excel, onde temos as keywords, o volume de procura durante por mês, já temos ali o valor CPC e depois o tipo de intenção de busca do utilizador. Depois já temos a categoria, depois qual é a página, enfim, numa folha de Excel nós já podemos ter toda esta informação. Okay? Desde o título, desde a descrição. Não se esqueçam de trabalharem os títulos e descrições das páginas, que eu vou falar também já de seguida. Mas é uma simples folha de Excel, ok? Não é nada do outro mundo, não são nenhumas ferramentas. Nós não, aqui não somos ferramenteiros, como eu costumo dizer. O mais importante é pensarmos naquilo que queremos atingir, que é mais faturação, aumentar as vendas. Isso é que é o mais importante. As ferramentas, vamos buscar dados para chegarmos onde nós queremos, que é aumentar a faturação. Este é um exemplo que eu partilho sempre. Ou seja, temos aqui as keywords. Uma vez mais, temos... a estimativa média mensal de cada uma das keywords, ligada a cada uma das categorias, e depois temos os meses seguintes, qual é o volume de procura por cada mês. Conseguem estão a ver e ouvir-me? O Roberto está a dizer que... Ok, sim, obrigado. Ok, obrigado. Portanto, nós aqui podemos colocar o máximo de informação possível que quisermos, ok? Temos que colocar keywords pelo preço, que tem preço, tem a palavra conversão, que tem a palavra online, porque são keywords que vamos trabalhar para obter o máximo de conversão possível. E se tivermos dados mensais, portanto, do volume mensal, também pode ser uma grande ajuda para trabalharmos Google Ads, para percebermos que durante aquele mês, aliás, há menos procura para aquele termo. E se nós tivermos toda esta informação, ou a informação que pretendemos, traçamos o nosso caminho para atingir os nossos objetivos. Simplesmente, uma folha de Excel. Depois, extrair os dados e colocá-los aqui, olhar muito bem para eles e tomar decisões. Okay? Isto é o mais importante, seja para SEO, seja para Google Ads, seja para o que for. Saber tomar decisões. Como já referi há pouco, depois de fazermos a filtragem por as keywords, categorizar as keywords e todos os termos, depois vamos otimizar página a página para cada um dos termos, que queremos posicionar, ok? Não se esqueçam de colocar as páginas que não interessam para nada, removê-las simplesmente do Google, ok? Não indexar essas páginas, porque só estão ali a ocupar espaço, e então lojas online, mais ainda, isso é importantíssimo fazer isso. Enfim, lojas online teria aqui muita coisa para dizer, de páginas que estão indexadas no Google e só estão ali a ocupar espaço e ocupar tempo ao crawler do Google. Mas são outras questões que não vou falar aqui. Mas páginas que não interessam, não estar presentes no Google, não indexar no Google. O mais importante é indexarmos as páginas que queremos posicionar, ok? Isso é o mais importante. E como disse também o Gilberto há pouco, cuidado com o robô TXT, por vezes os programadores colocam lá informações que não devem colocar e depois nunca mais olham para aquilo e depois as páginas não indexam, que queremos posicionar, ou às vezes o próprio site, e depois não temos nem visitas, nem não temos nada. Isto acontece muito, ok? Isto acontece muito. O blog, para mim, o blog para que serve para mim? Se não tivermos uma estratégia para o blog, quando digo uma estratégia é escrever conteúdos que vão ao encontro do utilizador que andam à procura dos termos informativos. Claro que a empresa faz 20 anos este mês. Tudo bem, vou colocar um artigo em que a empresa fez 20 anos todos os meses, mas este artigo não é otimizado para nada. Simplesmente é uma informação que lá está. Mas se calhar o próximo artigo que eu vou escrever, já vou tentar focar o artigo para determinado termo ou keyword, para tentar posicionar para aquela keyword informativa. Para mim, e na minha opinião, e é isto que eu coloco com os clientes, e tem ajudado imenso, porque depois estes termos começam a posicionar bem, podemos enviar links internos depois para respectivos serviços ou categorias ou produtos, com links internos, e vai começar a ajudar a vender. Okay? E depois vamos começar a aumentar a autoridade do próprio website, mediante a concorrência, vamos aumentar o posicionamento de keywords, tudo isto começa a ajudar e depois aquelas keywords mais difíceis, como por exemplo seguros para carros no Porto, já começa também a ajudar para esses termos mais difíceis, que demoram imenso tempo a posicionar, e porque vamos já ganhar alguma, ganhando alguma autoridade com o nosso domínio. Para além de outras questões, como o link build também é importantíssimo. Para mim o blog é isto que serve. Não é só para escrever conteúdos porque sim. Ou então escrever conteúdos porque está na moda um tecido qualquer, ou porque está na moda uma influencer qualquer, ou porque um vídeo está na moda, ou então falar de nós próprios, sempre a falar das nossas empresas, que nós somos os melhores. Isso ninguém quer saber nada disso, cada vez mais. Vocês sabem, falarmos de nós próprios, do nosso ego, isso já não... O utilizador já consegue perceber tudo isso e já não... Ou seja, porque o primeiro contacto do utilizador que vai fazer uma pesquisa para o Google é um contacto que não conhece a empresa. A empresa para eles é uma empresa nova de serviços. E se vai ao encontro de uma página, entra no site e vai ao encontro de uma página em que essa empresa só fala nós somos os melhores do mundo, nós temos este software, nós temos estes produtos, ou seja, o utilizador consegue perceber isto e pode não gostar. E depois o que é que faz? Vai sair e vai para a concorrência. Atenção que isto acontece muito. Avançando mais um pouco. Depois de tudo keywords, é importante também não esquecer que eu continuo a não ver cá em Portugal. Não sei porquê. E depois de... Vamos lá ver se isto... Ok. Coisa que eu continuo a não ver. E agora falando de uma área de negócio um bocadinho diferente, ok? Mas é perfeitamente podemos, por que não, apostar nestas áreas de negócio. Ok, como eu disse no início, eu sou muito transparente e vamos lá então falar de porn movies. Ok. O que é que o ser humano gosta? Sexo, droga e rock and roll. Ponto final. É isto que dá dinheiro. Ok? É isto que dá dinheiro. Ponto final. Agora, se vocês acham piada, se acham vontade de rir sobre estes nichos, há gente a ganhar milhares de euros. Há muitas pessoas a ganhar milhares de euros com isto. Ok? Isto é uma área de negócio como as outras. Eu quero lá saber se são de meninas, se são de meninos. Não quero saber nada disso. Eu quero é ganhar dinheiro. Ponto final. Porn movies em Portugal. Eu fui buscar isto à SEMrush, esta informação. Porn movies em Portugal é pesquisado em média por mês 18.100 vezes. Ok? Depois temos ali free porn movies. São pessoas que querem ver filmes gratuitamente. Depois, gay porn movies. Reparem, já é um bocadinho mais específico. O João, se estiver na sala, ele vai-me perceber perfeitamente daquilo o que eu estou a falar. Não, isto é para Portugal, Gilberto, ok? E é mesmo assim há muita procura. Reparem que há muita procura. E encontro aqui, logo aqui, de repente, encontro aqui um nicho perfeito. Ok, João? Eu para mim não me importo dessa cena. Gay porn movies, para mim, é um nicho com 800 buscas em média por mês, mas à procura é um nicho pequenino em que pode ser muito interessante. Então, mas o que é que eu poderia fazer aqui? Eu poderia criar um site registado, registado no domínio e alojamento numa empresa que o permitisse, porque nem todas as empresas fazem registros para o mercado adulto, para o mercado de cannabis, para o mercado de Viagras. Portanto, há empresas específicas que registram este tipo de domínios, que aceitam este tipo de domínios e alojamento. O que é que eu fazia? Fazia um acordo com uma empresa de afiliados sobre filmes para gays, colocava o script dentro do meu site, está feito. Depois, o que é que eu precisava? De visitas. A partir do momento que eu conseguisse algumas visitas, ou seja, o utilizador clicava lá no, nos filmes, se fizesse um pagamento qualquer nessa empresa de afiliados, eu ganhava uma comissão. Agora imagina isto todos os meses, ok? Eu estou a falar de um pequeno nicho com 880 buscas em média por mês em Portugal. Somos um mercado pequenino. Eu poderia criar para gay, poderia criar para... Enfim, para outras áreas que não interessa nada para aqui. E reparem aqui do lado esquerdo, temos best, temos free, temos full, temos teen, temos anal. Ou seja, diversos nichos que podemos criar aqui muito de repente. Porquê? Porque há procura. Há procura. Eu não quero saber deste nicho. Ok? Isto fica bem claro. Eu não quero saber deste nicho, se é preocupante, se não é. Eu não quero saber disso. Eu quero saber que há aqui potencial para ganharmos e faturarmos com isto. Ok? Isto é o mais importante. Mas, uma vez mais, também importantíssimo, é necessário visitas. Aqui vamos ter que otimizar muito bem o nosso website, com as keywords, com os textos, com imagens, ok? Se colocarmos imagens, os próprios vídeos, Os próprios scripts não podemos alterar, mas podemos colocar títulos, ok, bem destacados, H1s, H2, H3 e por aí fora, e depois trabalhar muito bem o link building e parcerias com outros, com outros sites. Portanto, deixo aqui um exemplo de um nicho que podemos ganhar dinheiro e posso dizer que vai ser a minha aposta de 2020. Cá entre nós. Ok? Isto porque faço imensos testes, faço muitos testes e nunca testei esta área de negócio, este nicho, e eu quero testar. Eu quero testar porque sim. Porque nós sabemos, há muita procura. Ok, nomes para cães, 4.200 buscas em média por mês. Estes dados são da ferramenta Ahrefs, para Portugal também. Nomes para gatos, nomes de rapazes, nomes para cadelas, nomes, significados de nomes, já há concorrência. Nomes femininos, nomes de meninas, nomes masculinos, nomes portugueses, nomes de flores. Reparem, cada uma delas tem mais de 1.000 pesquisas em média por mês, ok? Reparem na quantidade de páginas que eu posso criar para cada uma destas keywords. Se eu conseguir posicionar grande parte destes termos, reparem a quantidade de tráfego que eu vou buscar. Ok? Aqui uma pergunta, Fábio, e outras formas de ganhar dinheiro com um nicho? Afiliados, vender produtos, vender serviços, vender aulas online. Muitas formas, Fábio, ok? Podemos adaptar o offline para o online. Muitas formas. Muitas formas de ganhar dinheiro. E-books, está muito em moda no Brasil. Afiliados à Amazon, sim, é uma boa ideia, mas para Portugal não funciona muito bem. Porquê? Porque as compras são feitas na Amazon Espanha, que é aqui próximo de nós. Exatamente. Amazon Espanha. Tem que testar esse mercado, tem que testar. E nós, não sei se fazemos, não sei até que ponto o nosso público ou nossos utilizadores fazem compras na Amazon Espanha, não sei. Ainda não testei. Não sei, mas... Não, aliás, para Portugal não é difícil conseguirmos posicionar diversos nichos e para depois eles fazerem compras, os utilizadores fazerem compras na Amazon de Espanha. Mas não quero estar a dar, portanto, a minha informação, não quero estar a passar dados que não sejam reais, porque não sei, nunca testei. Ok? Nunca testei, não quero estar aqui a dizer que sim, que funciona. Espanha sim, é verdade, Ana, concordo. Conheço muitos SEOs, com grandes empresas de SEO que trabalham no mercado de Espanha com afiliados da Amazon. Sim, eu sei. Infelizmente, Ana, enfim. Ah, mas ok, clientes, ou seja, projetos portugueses que trabalham com afiliados de Espanha, Ana, é isso? Ah, ok, então bom, então está aí uma boa dica. Está aí uma boa dica, então é porque se funciona bem, é uma questão de testarmos. Boa, que eu vou já avançar também para testar essa opção. Ok, Ana, grande dica, obrigado. Portanto, Fábio, segue, ok. Ok, é isso. É isso que eu vou ver. É isso que eu vou ver, Ana. Obrigado, Ana. Portanto, há aqui um nicho que se pode trabalhar, ou seja, posicionarmos, pesquisarmos por produtos, por exemplo, aspiradores, estou a dizer aspiradores, pode ser canecas de, sei lá, utensílios de fazer café, por exemplo, perceber se há pesquisa em Portugal, trabalhar esse mercado e depois converter com os afiliados de Espanha. Mas há um problema com a Amazon. Se não tivermos, se for uma conta nova, e acho que se nos primeiros 3 meses, se não tivermos vendas, parece que nos bloqueiam a conta. Não tenho a certeza se isto acontece ou não. Mas a última vez que entrei na Amazon Espanha, registrei como afiliado e não trabalhei o afiliado, depois eles bloquearam uma conta, removeram uma conta por nos primeiros 3 meses não tive vendas. Acho eu, não tenho a certeza, ok? Bom, mas voltando aqui ao exemplo dos gatos. Dos gatos, ou seja, dos nomes, está aqui um nicho que pode ser bem, bem trabalhado. Mais exemplos. Só um bocadinho que está aqui a avançar. Força. Nós queremos é projetos pessoais, nós queremos é projetos na web portuguesa, para ver se fazemos crescer a web cá em Portugal, porque isto está, estamos a começar. Ok, Porto Santo. Quem me conhece das minhas informações, eu estou farto de partilhar este exemplo. O meu objetivo em criar este projeto foi apenas e só para trabalhar o termo Porto Santo Hotéis, ou Hotel Hotéis Porto Santo. Porquê? Porque para trabalhar com os afiliados da Booking. Esse é foi o meu objetivo. Muito rapidamente posso dizer que este nicho criei, o website criei em 2 dias, WordPress, registrei domínio, fui buscar conteúdos à web e, que não estavam indexados e aproveitei-os para utilizar para o meu projeto. cria artigos, cria páginas, uma página focada para hotéis Porto Santo ou Porto Santo Hotéis, ok? Para posicionar, e felizmente está para uma destas keywords, Porto Santo Hotéis, está posicionado na posição 9. Ali, está ali na primeira página, ok? Ou seja, onde estão os tubarões todos, eu consegui lá chegar. Portanto, vocês também conseguem. Mas dá trabalho e demora algum tempo. Não fiz nada especial, simplesmente super otimizei o website. O WordPress, posso dizer que super otimizei e abusei um bocadinho das keywords. Mas consegui, pronto, consegui, e isto também em termos de testes, consegui, e o Google posicionou. Portanto, nada do outro mundo. E agora estou a converter com o Booking, afiliados, com os afiliados da Booking. Outro exemplo. Também costumo partilhar. E já estou a arrancar com mais exemplos que um deles vou partilhar aqui com vocês, e entretanto já tenho outros, já que estou a arrancar. Outro exemplo de nichos, de projetos que vocês também podem criar. Enfim, isto vai desde, desde férias, ok? Isto dá, com o Booking podemos ganhar bastante. Isto ainda é referente ao exemplo anterior. Hotéis Porto Santo tem 2.400 buscas em média por mês. E reparem, neste momento, quando fiz este print, a minha página estava na oitava posição. Isto para dizer que, para confirmar, provavelmente ou está na 9 ou na 10, anda ali, 7, 8, 9 e 10. Não há resultados fixos no orgânico. Mas reparem, os tubarões todos, e eu estou aqui na primeira página para uma keyword de 2.400 buscas, o que para Portugal já é muito bom, e o objetivo, conversão com a Booking. Avançando mais um bocadinho. Portanto, exemplo de férias, hotelaria, hotéis, exemplo de mercado adulto. Estou a arrancar também com especiarias, está a correr bem. Estou a arrancar também, isto é o exemplo de, portanto, no meu website ainda, do Porto Santo, como faço a conversão, registro-me na Booking como afiliado e depois coloco aqui, para além dos links, ok, de que vai parar a Booking, dos respectivos hotéis, quem fizer uma simulação de férias, de valores, vai parar diretamente à Booking. É assim que funciona, muito simplesmente é assim que funciona. De especiarias, estou a fazer testes também de copiar, colar, ou seja, copiar, traduzir e colar, e posso dizer que o Google está a indexar e está a posicionar, portanto, não é conteúdo original, portanto, não estou a implementar em clientes, não faço testes em clientes, mas para provar que o Google posiciona conteúdo duplicado, ou conteúdo, neste caso, conteúdo traduzido. Isto é um exemplo de uma ferramenta, duas ferramentas em que podemos ir buscar conteúdos que já estiveram indexados e que depois deixam de estar indexados, e podemos lá ir buscar esses mesmos conteúdos para nosso proveito. Não vou aprofundar muito esta questão, depois poderei explicar-vos como fazer, se entrarem em contacto comigo. Outro exemplo também, que isto foi em 2 meses, ficou posicionado até hoje, está na primeira posição, aliás, está na primeira página de resultados do Google para Costa Vicentina e também Costa Alentejana. Portanto, é um site que nem sequer está otimizado para mobile, nem sequer tem HTTPS. Absolutamente, o site está péssimo. Está cheio de... Vou já seguir, Nuno, falar das alheiras. Acho eu. Penso que sim. Ou seja, que está. Ou seja, não segue as regras do Google, ok? No entanto, está posicionado para as minhas duas principais keywords que eu queria posicionar, e estou a converter também com afiliados do Booking. Para Costa Vicentina, uma keyword com 2.300 e qualquer coisa buscas em média por mês. Tenho ali do lado direito o resultado, é a respectiva página, que está na terceira posição, mas vai oscilando. Terceira, quinta posição, mas está ali na primeira página. É este, portanto, o meu projeto, Costa Alentejana, básico, feio, simples. Mas é aqui que eu estou a converter, e é aqui que eu estou a ganhar dinheiro. Não estou rico, como é evidente, mas isto foi um site de testes, implementei aqui alguns testes, posicionou, e a partir do momento que me posiciona, estou a converter. Portanto, aquilo que vos disse no início, estou a implementar. Ana, não estou rico. Não estou rico, mas o meu objetivo é passar o final da minha vida, se eu me safar do coronavírus, mas é passar no final da minha vida, se calhar ali numa praia, algures aí num sítio qualquer, sem me chatear muito com o dinheiro, que eu não quero viver em função do dinheiro. Mas temos que trabalhar para isso. Ok, Parece-me que não vou falar das alheiras, ainda bem. Esse foi um exemplo que correu muito bem as alheiras, ou seja, já falei aqui de diversos nichos e vou falar de um outro nicho. Para Portugal, folhetos Mercadona. Reparem, esta ferramenta que estou a utilizar é Cocolize, enfim, .com. Do lado esquerdo tenho as keywords e do lado direito tenho as páginas ranqueadas. Okay? Isto é um projeto meu, de testes, mais uma vez, para keywords 74 mil, 90 mil, 12 mil. Reparem, folheto Pingo Doce, o volume de procura 135 mil buscas em média por mês. Ou seja, para Portugal isto é um volume de procura gigantesco. Fábio, o resto das pessoas, portanto, quem está na sala consegue ver? Ok. Fábio, faz refresh ou recarregar a página. Ok, obrigado. Portanto, isto é um nicho de folhetos, simplesmente o que é que eu faço? Aumentar o ecrã já não dá muito mais, mas posso aumentar mais um bocadinho. Ok. Bom, portanto, as keywords que eu percebi que poderia trabalhar, folhetos Mercadona, Pingo Doce Folhetos, Folhetos Continente, Folhetos Pingo Doce, que são aqueles folhetos informativos que há aí no, no, nos supermercados. Então eu resolvi criar um pequeno nicho, um projeto, só de folhetos, para os principais supermercados, ok? Ainda nem estou a abordar outras grandes lojas como MediaMarkt, Vorten, etc. Isto porquê? Quero testar este nicho, que são keywords com muita procura, com um volume bastante, bastante alto em Portugal, com muita concorrência, e eu quero testar isto. Eu simplesmente só otimizei online, desculpem, on-page, on-site, ok? Foi isso, apenas e só, que eu fiz. Podem lá consultar o website, está aí, para vocês verem. Não fiz link building, não fui buscar conteúdos à web, não fiz absolutamente nada. Absolutamente nada. Reparem no seguinte, neste momento, para este volume e para estas keywords, sem fazer praticamente nada, só otimizei os conteúdos, eu tenho posicionado na segunda página de resultados várias keywords. Posição 14, posição 15, posição 15, 15, 16, 20... 22, 24, ou seja, sem fazer grande esforço de SEO, só uma boa otimização interna do site, focada para estas keywords, o Google já me posicionou para estas keywords na segunda página de resultados do Google. Ainda não consigo chegar à primeira, é verdade. Mas quando eu começar a otimizar isto bem a sério, ok? Porque se vocês entrarem no site vão ver que falta ali muita coisa. Quando eu começar a otimizar isto bem a sério, eu vou chegar relativamente fácil à primeira página. Para várias keywords que aqui estão. E aí vai explodir o número de visitas. Ao explodir o número de visitas, como é que eu vou converter as visitas? Ainda não sei. Ainda não pensei nisso. Sinceramente, ainda não pensei nisso. AdSense poderá ser uma possibilidade. Porquê? Embora pague pouquíssimo, mas como são muitas visitas, se eu conseguir mais 1000 visitas por dia, AdSense já começa a fazer algum sentido. Porque muitas visitas por dia, há muitos cliques, e o tipo de utilizador que consulta esta informação, acho eu que grande parte são mulheres e que não têm grande conhecimento de internet e, portanto, clicam em tudo. Acho eu, ok? Este é o meu pensamento. Não sei se estou certo, se estou errado, mas por aquilo que tenho observado e pela minha experiência do AdSense, acho que é por aqui. Portanto, é mais um outro nicho que fui descobrindo num estudo de keywords. Como é que eu descubro isto? Eu posso dizer que, bom, quando vou a uma farmácia, a um supermercado, aqueles folhetos que lá estão, eu trago tudo. Depois, vou olhando para aqueles folhetos e vou tentar procurar ali termos e keywords e vou pesquisar e faço um estudo de keywords. Se vi que são keywords com muita pesquisa online, começo a olhar para ver se há ali potencialidade ou não. É assim que eu encontro estes nichos, ok? Ou então vou analisar outros sites e projetos que já estão a trabalhar os nichos há muitos anos e vou ver quais são os nichos que eles estão presentes, tanto em Portugal, Espanha, Brasil e mercado inglês, quais são os nichos que eles estão a trabalhar, e depois tento perceber a nossa realidade de Portugal, Brasil. Também tenho nichos no Brasil, e tento perceber a nossa realidade e avanço com os respectivos, se for viável, avanço com esses projetos. Aliás, por exemplo, as categorias dos livros da Amazon pode ser um bom começo para vocês pesquisarem os nichos. Há lá muito título atrativo que vocês podem pesquisar online, se há procura, se não há, não pelo livro, mas por aquele tipo de nicho. Ok, avançando, 4h30, já estou um bocadinho atrasado. Entretanto, para os colegas que iriam também falar aqui um bocadinho, se não estava aqui no início, peço desculpa, não vai ser possível porque não sei o que é que está a acontecer, mas não consigo, mesmo dando as permissões, não consigo que vocês possam falar pelo menos. Não estou a conseguir. Não estou a conseguir que vocês possam falar. Portanto, vai ficar para uma outra altura, talvez uma próxima semana, fazer uma coisa, pronto, diferente. Talvez uma plataforma diferente. Portanto, mais uma vez está aqui o que é que eu fiz. Vocês certamente, se consultarem o site, vão ver isso. H1s, normal, texto. No final de cada página, referente a cada supermercado, coloquei a história, informação da empresa, com links a apontar para a empresa, e foi isto apenas só que eu fiz. Okay? Reforçar a página com informação para que o Google perceba e interprete que aquela determinada página fala, por exemplo, do continente e dos folhetos continente, dos supermercados continente. Apenas e só isto. Se o meu foco são folhetos continente, eu tenho que falar disso, dos folhetos continente. Claro, não repito as keywords muitas vezes, mas tento adicionar variantes. Ah, isto é o nicho que vou desenvolver, dos nomes que eu vos falei há pouco. Este é que eu vou, já arranquei, já arrastei domínio e vou avançar. Pronto, já falei deste nicho, não vou voltar a falar, mas que já está registado e que já estou a arrancar. Isto é só conteúdo informativo. Em termos de conversões, provavelmente AdSense, irei começar com AdSense, depois não sei, mas depois irei avançar com outro tipo de afiliados, não sei, tenho que pensar nisso e ver essa questão. Para quem não tiver paciência para estes projetos, paciência, não vai conseguir resultados. É isto mesmo, ok? Portanto, quando, como eu disse no início, quando vocês estão a criar projetos, seja ele para clientes, o cliente tem que perceber, vocês têm que ser muito transparentes e têm que perceber que se não tivermos tempo, não vão existir resultados. E cada vez mais temos que educar o cliente, nesse sentido. Cuidado com as dicas e truques que passamos aos clientes, aos diretores. Porque pode correr bastante mal, pode dar a sensação falsa que nós, que é tudo muito fácil, que é tudo muito lindo e que basta só aqui umas ferramentazinhas e está feito. Porquê? Porque o Google está sempre a atualizar o seu algoritmo, podemos ver aqui neste site, o algoritmo do Google está sempre e constantemente a ser atualizado. Eu posso-vos dizer que quase já nem presto atenção a isto, porque senão eu ficava o ano todo sempre em alerta e não fazia outra coisa sem ser preocupado com isto, com as atualizações do Google. Claro, eu tenho que perceber o que é que eles fizeram, que tipo de atualizações fizeram, e a partir daí vou tentar ver se fiz alguma asneira ou não. A SEMrush é um exemplo que tem uma ferramenta que consegue nos dizer as alterações que o Google está a fazer na SERP, e aí podemos ver se vai acontecer ou não, uma estimativa, se pode acontecer ou não alguma atualização do algoritmo do Google. Por exemplo, vamos imaginar, se nós estamos a controlar o posicionamento das nossas keywords e se percebemos que as nossas keywords estão muito instáveis, posição 4, posição 8, posição 20, posição 10, é sinal que o Google anda ali a fazer teste, é sinal que provavelmente, pode ser apenas um teste ou não, mas provavelmente poderá ali lançar uma atualização. Este é mais um exemplo de uma ferramenta que vocês podem utilizar para comparar. Na vertical temos as atualizações do algoritmo do Google que vai fazendo ao longo do tempo, e na vertical e na horizontal, aliás, temos o cruzamento com as visitas do nosso website. Portanto, esta ferramenta faz o cruzamento com a nossa conta do Google Analytics e depois mostra-nos aqui estes dados. Para quê? Para percebermos se numa atualização qualquer do algoritmo do Google nós fomos, de alguma forma, penalizados ou não. É extremamente importante esta ferramenta. Para percebermos muito rapidamente se estamos a ser penalizados ou não. Porque depois entramos em pânico e não sabemos o que é que se passou. Avançando mais um bocadinho. Cristiano, não percebi a questão. A questão ou a afirmação? Podes acelerar o processo de AdSense com anúncios pagos? Ou seja, nós criarmos anúncios pagos para depois irmos buscar a comissão desses mesmos anúncios em AdSense? Portanto, dentro desta ferramenta temos toda a informação de todos os algoritmos que o Google vai fazendo e respectivos nomes, que eles vão dando também ao algoritmo, que quando fazem atualizações, pronto, para estarmos sempre atualizados e para sabermos o que é que foi feito e o que é que a comunidade de SEOs também o que é que dizem e o que é que eles testaram para ver as implicações que tiveram nos nossos projetos. Este tipo de ferramentas para mim é extremamente importante, são um bocadinho mais avançadas, são a análise de logs, portanto esta ferramenta o que é que faz? Muito resumidamente, esta ferramenta temos de ter acesso aos logs do nosso website, portanto, e depois o que é que ela faz? Ela vai nos dar informação do acesso do Googlebot, tanto mobile como desktop, do Googlebot ao nosso website e ficamos a saber quais são as páginas que o Googlebot está a acessar mais vezes no nosso website. Por exemplo, se eu quero posicionar determinada página do meu website e olhando para esta ferramenta, eu sei quais são as URLs que ele está a entrar mais vezes, o Google, o bot do Google. E se não está a visitar muitas vezes aquela página que eu quero posicionar, alguma coisa se passa, para além de muita outra informação. Eu quero saber o que é que se passa e então isto é o ponto de partida para analisarmos muita, muita coisa. Eu recomendo, agora esta ferramenta é paga, mas vale a pena e recomendo. Para irmos mais além quando trabalhamos esta questão do SEO. Principalmente, atenção, principalmente para websites com muitas páginas, ou seja, com milhares de URLs, milhões até, esta ferramenta, ou este tipo de ferramenta, ajuda-nos imenso. Quando estamos a falar de sites com poucas páginas, com algumas centenas, não vale a pena estarmos ali preocupados com este tipo de ferramentas. Esta aqui é outra ferramenta, a CocoLise ou CocoLise também nos dá esta informação. No fundo, o que é que faz? Mediante as informações do Google, mediante as regras do Google e também aquilo que o Google gosta em termos de conteúdos, diz-nos se o nosso website está de acordo com as informações que o Google vai passando. Por exemplo, se no Panda, em termos de conteúdos, o Panda é um algoritmo que o Google lançou para controlar o spam dos conteúdos, dos websites, se nós estamos aproximados ou não desse risco, se temos pouco conteúdo ou não, duplicações, conteúdo muito similar à concorrência e a outras páginas, portanto, temos essa informação e para irmos controlando o conteúdo. Se está de acordo ou não, mediante as regras ou aquilo que o Google quer que nós façamos. É mais uma das muitas ferramentas. SafeCont. Portanto, como eu costumo dizer, há diversas ferramentas para tudo e mais alguma coisa. Agora, cabe-nos a nós experimentar cada uma delas e tirarmos os dados que cada uma delas oferecem, ou cada uma delas nos dá, para nosso proveito, para aquilo que nós queremos saber, para nos indicar o melhor caminho. CTR, para mim, esta questão é importantíssima e continua a ser importante, porque o próprio Google é assim que também está a interpretar, na SERP, está a interpretar os cliques. Ou seja, se eu tenho determinado site ou determinada URL, ou seja, determinada página posicionada no Google, quando alguém faz uma pesquisa e se clica no meu resultado, qual é a interpretação que estamos a dar ao Google? Ou qual é a informação que estamos a passar ao Google? Ele sabe que o utilizador pesquisou, clicou no nosso resultado e obteve a informação. Ou seja, ficou satisfeito com a resposta. Isto vai dar um pequeno sinal ao Google que a nossa página está a dar a devida resposta ao utilizador. Portanto, é interessante e é muito boa para o utilizador. E com isto, vamos subindo alguns degraus no posicionamento na SERP do Google. Isto funciona, ok? Já testei isto com softwares automáticos, funcionou muito bem, mas não convém aplicar em clientes, não convém porque pode correr mal. Mas isto funciona, temos que melhorar o CTR. Sem dúvida alguma que temos que melhorar o CTR. E eu não vejo isso em Portugal, não sei porque não vejo isso. Não sei se é por acharem que não fica bem, não sei se é por não gostarem, mas no entanto, funciona, que é o seguinte. Portanto, quando está a abrir o Cristiano diz-me, podemos usar as publicidades pagas nas redes sociais para aumentar o número de visitas? Ah, ok, Cristiano, sim. No fundo estamos a buscar tráfego às redes sociais. E depois se clicam ou não, isso é outra questão, mas sim. Claro, sim. E, claro, isso, estamos a comprar tráfego. Sim. Ok, estava a falar mais do orgânico, mas também se imaginar, se tivermos 1.000 visitas no Google vindas do Google Orgânico e se conseguir mais 1.000 ou 2.000 vindas de publicidade, Melhor ainda, claro, estamos a aumentar o tráfego, há mais probabilidade de cliques. Sim, claro que sim. Portanto, o que é isto do CTR? Reparem, o que é que vos chama a atenção aqui? O primeiro contacto que o utilizador tem quando faz uma pesquisa são estes resultados na SERP do Google. Ou seja, os resultados são sempre iguais. Certo? É o título, é a descrição, a URL. É sempre a mesma coisa. Agora reparem, o que é que destaca aqui aos olhos, aos nossos olhos humanos? São aqueles iconezinhos ali pelo meio da descrição. Reparem que nós ao pesquisamos, o Google dá-nos estes resultados, onde é que nós temos a tendência de clicar? Qual é a grande probabilidade de fazermos cliques? É onde estão estes ícones nas descrições, certo? Concordam comigo, certo? Portanto, por que não usar e abusar este tipo de utilizadores? Por que não utilizar o clique aqui, em maiúscula? Por que não chamar a atenção do utilizador que nós temos na nossa página, temos a devida resposta? Por que não? Façam-no, ok? Façam-no que funciona muito bem. Isto é o primeiro contacto que o utilizador tem quando vai para o Google pesquisar com a nossa página, com a nossa marca. Portanto, temos que otimizar tudo isto. E otimizar que faz sentido para a conversão. Nunca se esqueçam disto. É extremamente importante. E isto não está bem trabalhado. Ver quais são aqueles ícones verdes. Ok, são estes ícones verdes. MKT são aqueles ícones verdes. Basta ir buscar um emoji, portanto, ou então pesquisar no Google. Neste caso, neste exemplo, é tipo um checklist. Mas, por exemplo, podemos utilizar um ícone de telefone, por exemplo. Contacte-nos já, temos o melhor produto para si. E depois o ícone do telefone e utilizar as teclas do teclado, a numeração do teclado, para isso também. Pronto, utilizem à vontade, com sentido, como é óbvio. Ok? Com sentido. Isto melhora imenso o CTR. E depois, o CTR. Ok? Entretanto, o Cristiano está a responder à minha. E onde é que podemos ver o CTR? No Google Search Console. Ok? Reparem que no Google Search Console tem lá Keyword, e também podemos ver por páginas, e tem o respectivo CTR. E aqui que nós podemos ver a evolução. Imaginem, nós otimizamos a descrição e até o próprio título, com esses iconezinhos, com o que for, e depois vamos acompanhando aqui os resultados do CTR na respectiva página e para também na respectiva keyword. Quanto melhor estiver o CTR, melhor posição vamos ter, ou seja, vamos ter a melhor a posição, melhor os cliques e, claro, se estivermos bem posicionado, vai melhorar também as impressões. Portanto, podemos fazer todo este controle aqui no Google Search Console. Avançando mais um bocadinho. Ok, isto é um exemplo, uma vez mais, numa folhinha de Excel, em que temos a keyword, a respectiva página, os cliques, impressões e o respectivo CTR. E podemos ir mais além, podemos fazer aqui uma nova barra para ver se estamos se o CTR subiu ou desceu, ok? Ou então enviar estes dados para o Google Data Studio e ele dá-nos e fazemos ali uma comparação com o período anterior ou com os 30 meses anteriores ou 15 dias anteriores e ele já nos dá toda essa informação automaticamente. Fica apenas o exemplo. Ou seja, no fundo, resumindo um bocadinho, é conseguirmos o máximo de tráfego, ou seja, se no nosso website tivermos anúncios AdSense, quanto mais tráfego conseguirmos de todos os lados, melhor é porque vamos ter mais cliques e mais conversões. Para criarmos, agora para finalizar, para criarmos relatórios Data Studio, ok? Podemos automatizar processos e relatórios com o Data Studio. É fácil de conseguirmos, é relativamente fácil, mas só podem buscar templates à web do Data Studio, ajustam ali os dados e depois, em tempo real, vocês conseguem ver como é que o nosso negócio ou como é que o nosso nicho está a evoluir. Recomendo estas ferramentas, mas vocês depois podem ir mais além e colocar no Data Studio qualquer tipo de ferramenta que vocês utilizem. Agora as ferramentas, a grande parte das ferramentas já estão a fazer ligações automáticas com o Data Studio, portanto aproveitem ao máximo estas ligações para conseguir automatizar processos, para terem tempo para pensar nos vossos negócios. Bom, é tudo por agora, espero que tenham gostado, sinceramente, espero que da minha parte eu tenha conseguido passar informação